Mas elas na Popular FM, todo sábado, nosso encontro marcado com muita informação, sempre com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje recebemos o Dr. Yuri Herrmann, obstetra, ginecologista, e falamos sobre menopausa. Primeiro bloco, falamos de sintomas. E agora vamos falar, então, do que pode ser feito, doutor.
Em relação aos sintomas, a gente vai o tratamento, tá? Ele vai ser conforme os sintomas de cada paciente, tá? Primeira coisa é a mudança nos hábitos de vida, tentar fazer com que a mulher tenha hábitos de vida mais saudáveis, né? Com que ela inicie ou continue exercendo atividade física, tá? Atividades sociais são muito importantes. A gente pode tentar tratar alguns sintomas pontuais. Mas antes disso, é necessário que haja uma boa avaliação de cada paciente, avaliar os aspectos biológicos, os aspectos sociais de cada mulher, tá? A gente considera o grupo de patologias que podem existir ou não junto com essa paciente, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela fuma, se ela já teve algum histórico de câncer, né? As condições socioeconômicas, que tipo de medicamento que ela teria acesso, né? Tudo isso a gente leva em conta para pensar em ajudar essa mulher, né? Então, independente das características de cada mulher, há o que ser feito para melhorar ela.
Imagino que deve levar um tempo até acertar todos os pontos, né, doutora? Acho que tu começa a sentir os sintomas, aí tu vai... Tem que trocar medicação, tentar várias terapias, né?
O primeiro passo é fazer ela entender de que isso é um episódio fisiológico, mas que traz uma repercussão que a gente pode colaborar. Por exemplo, uma mulher rígida, saudável, né? Que tem sintomas muito exacerbados de fogachos, de calorões, né? E ela não tem nenhuma outra doença, a gente pode considerar, sim, fazer algum tratamento hormonal, né? Em que ela venha a ter benefício, tá?
Eu acho que os hormônios é uma das maiores dúvidas das mulheres,
dúvidas,
né?
Curiosidades e medo mesmo tempo.
Exatamente.
Sim.
Porque quando se fala em hormônios...
As mulheres pensam em engordar.
Ou em câncer
ou
mesmo.
Câncer mesmo. Isso. Então, assim, ó... os hormônios, eles têm sido muito estudados, tá? Nas últimas décadas. Por quê? Primeiro, a gente tem que entender que a indústria farmacêutica tem interesse nisso. Segundo, a gente tem que entender que isso é um processo que vai atingir toda a população mundial que ultrapassar essa faixa etária. Toda a população feminina que ultrapassar essa faixa etária, tá? Independente da classe social. Isso é muito importante a gente saber. Uma das poucas situações que não tem relação com a classe socioeconômica, né? Então, isso eles estudaram muito a relação da interferência hormonal, né, com os cânceres, principalmente os cânceres ginecológicos, câncer de mama, câncer de endométrio, né? E se percebeu que o câncer, ele tem um fator genético muito importante, tá? Então, a mulher, de uma maneira bem grosseira, assim, ela já tem lá no seu código genético uma propensão a determinado tipo de câncer. E acredita-se que quando você institua um tratamento hormonal, você não vai aumentar a chance dessa mulher ter um câncer. Você vai aumentar a chance do câncer que ela teria em determinado período da vida surja algum tempo antes.
Ele não vai criar um câncer.
Ele não vai criar um câncer.
Vai, no máximo,
ele pode
potencializar
anteceder o surgimento de alguma doença. Tá? Isso é o que tem se acreditado muito na medicina e principalmente entre os estudiosos da terapia hormonal. Tá? E qual é a característica principal entre a paciente que faz um tratamento hormonal e a paciente que não faz um tratamento hormonal? A paciente que faz um tratamento hormonal, ela é orientada pelo seu ginecologista a ter um bom cuidado da sua saúde. Então, muitas vezes, ela faz acompanhamento com o cardiologista também, ela é estimulada a praticar exercício físico, ela é estimulada a ter uma vida saudável, tá? E ela é estimulada a manter rotinas acompanhamento médico regular. Isso faz com que qualquer sintoma ou qualquer doença maligna que surja seja diagnosticado de início, em estágios, em momentos iniciais da doença, resultando num fácil tratamento e muitas vezes chegando à cura de algum câncer que venha a surgir. Tá? Essa é uma característica muito boa de quem faz tratamento hormonal. Por outro lado, as mulheres que não fazem tratamento hormonal, muitas vezes elas se sentem encorajadas a não ter rotinas ginecológicas tão regulares. E elas aumentam o risco de passarem longos períodos sem procurarem um médico. E algumas vezes elas procuram um médico quando elas estão com um sintoma mais avançado. Doença. E daí quando chegam ao seu médico, elas têm um câncer no estadiamento mais avançado, com um tratamento mais difícil, né, com às vezes até menores chances de cura. Tá? Então, o tratamento hormonal, por mais que ele possa estar relacionado ao surgimento de alguma doença de maneira um pouco mais precoce, ela faz com que o diagnóstico seja muito, muito inicial, tá? Então, o que facilita o tratamento.
Falar em hormônios também faz lembrar dos anticoncepcionais. Muitos estudos e muitos profissionais hoje batem contra o uso e falam muito dos malefícios de toda essa carga hormonal durante 10, 20, 30 anos, por vezes, que a mulher acaba utilizando. Qual a sua opinião em relação a isso e os reflexos disso depois na menopausa?
Bom, eu vou citar um assunto que está bem, bem atual, que as pessoas comentam muito com a relação de anticoncepcional e aumento do risco de embolia pulmonar, de trombose venosa profunda em embolia pulmonar. Tá? Inclusive, alguns anticoncepcionais, algumas drogas em específicas, foram muito citadas na mídia. Né? Então, o aumento do risco de trombose, né, em função de um anticoncepcional em uma mulher saudável, é infinitamente menor que o risco de trombose em uma mulher grávida. Então, uma mulher grávida saudável tem um risco de trombose muito maior do que o risco de uma mulher saudável usando anticoncepcional. Então, eu prefiro que ela use anticoncepcional, né, do que ela engravide de uma maneira indevida, em algum momento inesperado, tá? E ainda assim, ela vai conseguir ter uma qualidade de vida e benefício com o uso do anticoncepcional.
Na verdade, parece que a gente não tem saída, né? A gente tem que tomar hormônio para não engravidar, depois tem que tomar hormônio. Que é uma solução que a medicina trouxe.
Na verdade,
né?
O anticoncepcional oral é uma das alternativas como métodos contraceptivos, né? Atualmente, a gente sempre institui algo que se chama de dupla proteção. O uso de preservativo, seja masculino ou feminino, que serve como método contraceptivo, mas principalmente para evitar transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, HPV, hepatite, HIV, né? Diversas doenças. E um outro método auxiliar que seja mais efetivo para contracepção. Tá? Então, o que a mulher pode usar? Ela vai sempre ser indicada usar um preservativo e algum método hormonal como a pílula, algum método hormonal como o DIU, o dispositivo intrauterino de progesterona, que ele libera o hormônio estritamente dentro do útero, sem liberar o hormônio na corrente sanguínea. Então, ele não traz nenhum malefício ou suspeita ou dúvida em relação à interferência no organismo da mulher. Né? Uma mulher que usa DIU de progesterona, ela não vai ter ganho de peso, ela não vai ter piora da acne, ela não vai ter diminuição do desejo sexual, que está muito relacionado com o uso das pílulas, tá? Então, tem muita coisa que a mulher pode usar. Tem métodos que não são hormonais, como o DIU de progesterona ou o DIU de cobre, tá? Que também é bastante usado, né? Então, tem muitas alternativas para cada tipo de mulher, né? Isso tanto da questão social da mulher quanto do ponto de vista biológico.
Na sequência, a gente retorna, continuando este bate-papo com o Dr. Yuri Herrmann, ginecologista e obstetra, hoje falando sobre menopausa.